Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos agora para mais uma conversa. No momento que o doutor Marcos Best de Menezes está faltando, o doutor José Lauro Martins, você vai evitar. No entanto, vamos continuar a conversa da vez passada. Boa tarde, Marcos. Apresente-se aos nossos ouvintes.
Boa tarde, professora Alvina. É um prazer estar aqui, poder discutir com o
Justamente.
senhor e continuar a discussão que nós tivemos na semana passada. E espero que o professor Lauro possa abrilhantar aqui, né, e nos ensinar um bocado de coisa também.
Tá bom, mas em primeiro lugar é o seguinte, a primeira pergunta que tem para responder é do Jeremias Fontenera, da do UFT também, né, do mestrado lá também trabalha como professor, que é o seguinte: escola, governo e sociedade estão distantes da realidade tecnológica. O que o aprendente, o aluno vivencia, né? Exatamente por que que esse afastamento, o que é que o governo fez para, digamos, ou não fez, como dizia aquele especialista do MEC, quando falou sobre o UCLA, né? UCLA, como é que esse UCLA chega ou não chega até as pessoas, né? O que é que o governo faz ou não faz, em todos os níveis, em relação a essa questão de aproximar ou não os alunos, em relação à escola e ao governo, o que é que faz para isso? As tecnologias.
A gente tem um dever de casa grande. Nós somos um país imenso, com dimensões e necessidades particulares. Cada região tem a sua necessidade, a sua realidade. Então, assim, eu não vejo hoje uma estrutura de política para essa questão da inovação tecnológica. Eu acho que a formação docente ainda ela não foi discutida para aproximar o professor dessas tecnologias, né? Isso tudo uma questão até de orçamento, de tudo, né? Nós temos hoje, dentro da pandemia, professores que ainda sofrem com a utilização da rede, de internet, nas suas casas, fora os seus alunos. Se o professor ele tem problema, imagine seus alunos, né? Essa é uma realidade que nós temos. Então, assim, é clara o pensamento dessa escola, dessa ligação entre escola e governos, né? Que não há uma sintonia em relação a prosperar sobre as questões tecnológicas. Nós vemos estados ainda em que as escolas não possuem nem, muitas escolas que não possuem nem energia elétrica, né? Nós estamos falando aqui nos bastidores um pouco antes, que essas escolas não têm energia elétrica. Como é que nós vamos falar em computadores? Como é que nós vamos falar em uma inclusão digital dessas pessoas? Então, eu acho difícil essa forma de pensamento. Eu acho que existem degraus que nós temos que subir para que a gente possa pensar numa formação mais abrangente desse professor, para uma ação mais abrangente do estado, dos municípios dentro dessa política que envolva tecnologia e que envolva uma qualidade no ensino.
Veja bem, professor, existe uma coisa interessante, né, nesse caso, porque a pandemia mostrou a enorme desigualdade entre as diversas regiões do Brasil e do mundo, e também, não é só da França, também a mesma coisa, entre a questão em relação às tecnologias, as tecnologias, né? Por exemplo, lá em Macapá, quando eu fui 5 anos atrás, falar sobre tecnologias de ensino de história. Não havia banda larga, mas um aluno disse o seguinte: Macapá, mas eu tenho um celular, um smartphone, eu tenho um plano de dados. Então, eu faço com o meu smartphone uma espécie de roteador. E os alunos que têm celular, smartphone, vão pegar dados desse meu roteador, não pode baixar vídeo, porque gasta muito dado, né? E quem não tem, usa o método periscópico girafal, né? O pescoço procurar, né? Então, a questão é a seguinte. Então, professor Lauro, a pergunta é essa. O que é que o governo fez? Primeiro, eu vou para o lado, porque é uma questão de precedência da nossas cabelos brancos, né, Laura? Doutor Marcos, em Tocantins se fez em relação à pandemia, em relação à questão dos computadores dos alunos universitários e estaduais e municipais.
Bem, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Moser. Boa tarde, Marcos. Eu peço desculpa por ter atrasado alguns minutos, que eu estava aqui na frente do computador. Eu estava aqui na frente... Aí está. Quando você está na frente do computador fazendo certas coisas, o tempo desaparece. A noção de tempo desaparece, né? Então, às vezes nós precisamos entender também como é que as crianças e jovens ficam tão entretidas na frente do computador, né? E nós também podemos perder a hora olhando coisas às vezes que nem tem grande interesse. Embora nesse caso aqui não era bem isso, mas vamos tocar o barco, né? Como eu trabalho na Universidade Federal, a Universidade Federal tem limites bem definidos pelo próprio Ministério da Educação, né? Além dos limites que o Ministério traça, os recursos que a universidade dispõe para poder... Alguma margem de manobra é muito pequena. Aquela proposta dos chips, por exemplo, em parte, não conseguiu implementar. E temos uma situação delicada no Tocantins, porque nós temos várias comunidades indígenas, nós temos alunos indígenas e quilombolas espalhados por todo o estado, né? E que esse pessoal que estava morando em algumas casas de estudante em Palmas, ou em Araguaína, em Gurupi, e de repente eles voltaram para suas origens, né, para sua cidade de origens, além daqueles que já moram em outro estado, porque o Tocantins ele recebe estudante de vários, todo aqui, o sul do Maranhão, do Pará, do Piauí, né, até mesmo de Goiás, recebe estudantes de um entorno bastante grande, né? E esses estudantes, claro, voltaram para casa. E agora, as atividades continuaram como? E as situações são todas essas que nós sabemos que existe para o ensino médio, também existe na graduação. A diferença é que na graduação, esses jovens já têm um pouco mais de autonomia, eles conseguem correr atrás e resolver. Enquanto na educação básica, são os pais que têm que correr atrás. Os pais, como nós sabemos, grande parte dos pais são analfabetos, analfabetos funcionais, não entendem essa necessidade dos jovens. E daí, nesse caso, ele não tem quem lhes ajudem, né? No caso das crianças, por exemplo, menores, uma criança do ensino fundamental 1, por exemplo, gente, os pais têm que virar tutores para poder acompanhar se quiser alguma resposta, algum aprendizado. E não é o caso para a maioria das mães, a maioria dos pais. Por outro lado, foi bom para uma coisa. Mostrou a essas famílias o quanto é importante, o quanto é difícil trabalhar, às vezes, com seus próprios filhos, né? Então, a educação familiar, de repente, faz uma falta danada quando chega lá na escola, né? No caso, a educação básica, o ensino fundamental. Por quê? Faltando a educação familiar. Porque o papel da escola é escolarizar, não é educar, né? Não é ensinar a sentar à mesa e comportar-se, respeitar a hora de falar, saber levantar a mão, dizer muito obrigado. Não é esse o papel da escola. As crianças devem chegar à escola já sabendo isso para facilitar o convívio, a socialização. Mas nós sabemos, não é sempre assim. A questão econômica é um impacto sempre, um impacto muito grande. Vejamos uma outra coisa. Grande parte dessas famílias, as mães, os pais, estavam trabalhando, as que moravam principalmente nas cidades, né? E, de repente, essas crianças voltaram para casa, ou o pai ou a mãe, em geral a mãe, que abandonar o trabalho para ficar em casa acompanhando os filhos. Isto significa, ainda cruelmente para uma realidade que já era ruim do ponto de vista econômico, ficou ainda pior sem essa condição econômica que a mãe contribuía também no orçamento familiar.
Como é que é lá em Sumé, Paraíba, Campina Grande, a esse respeito, doutor Márcio?
Professor Alvino, olá, Lauro, tudo bom, meu amigo? Tudo tranquilo, prazer revê-lo, viu? A realidade não é diferente do que o Lauro coloca. Não é diferente. Nós temos necessidades imensas aqui, nós não temos acessibilidade nenhuma. Eu fiz um movimento dentro da universidade, e o senhor sabe disso, né, professor Ovino? Eu tive na direção do centro do meu campus, que é fora de sede, eu fui diretor, né? Então eu tentei organizar, eu não sou mais gestor, né, mas assim, agora eu tentei organizar que fossem distribuídos todos os computadores da universidade, que estão parados desde março do ano passado. A gente não sabe como é que eles vão estar agora, os computadores estão parados. Eu tentei agilizar uma movimentação de que esses computadores fossem cedidos por comodato a todos os alunos que tinham acesso ao Reúne, né, as plataformas de apoio do governo, bolsas para eles poderem assistir aula e tudo, porque a gente sabia que essas pessoas não iriam ter computadores, que a acessibilidade delas a computadores, a internet, tudo é feita dentro da universidade, né? Porque eles moram nas residências da universidade, lá no campus de Sumé. Nós somos 102, são 104 vagas, né? São 104 alunos que moram, 52 rapazes e 52 moças que moram, né, no nosso campus, na residência universitária. Então, a gente sabia que essas pessoas não teriam acesso. Eu tentei fazer com que a gente tenha muitos computadores lá, a gente tem em torno de 250 computadores que estão lá parados. A gente podia ceder esses computadores por comodato para esses alunos, mas isso não foi feito. Isso, infelizmente, não foi feito. Tentamos também a questão do chip, também não foi feita, né? Então, assim, infelizmente, as ações dos gestores nas universidades têm sido pífias em relação a essa dimensão, porque eu recebi agora no final de 2019, né, perdão, no final de 2020, com uma triste surpresa, uma certa celebração de uma economia de mais de 3 milhões de reais feita pela universidade. Eu falei, poxa, eu acho que há uma confusão do serviço público com o serviço privado. O serviço privado é para acumular bem mesmo, é para ter lucro, né, para gerar lucro para aquele dono. O serviço público ele é para servir à população. Se está sobrando dinheiro em algum lugar, só poderia sobrar se todo mundo estivesse sendo atendido. E eu tenho certeza que não é o caso. Nós não temos todas as pessoas atendidas. Então, esse dinheiro que sobrou na universidade, assim, é dinheiro da Pró-Reitoria da Proacad, né, que é de assessoria acadêmica. Então, poderia ser revertido aos alunos, né, ser revertido aos alunos em uma certa demanda que atendesse esses alunos. Porque, assim, por mais que esses alunos tenham essa autonomia, e eu concordo plenamente com o Lauro, nossos alunos têm autonomia, mas eles não têm equipamentos. E assim, a região da gente não tem equipamentos. Os dados dos celulares, alguns colegas, infelizmente, têm um entendimento meio complicado sobre como funciona pacote de dados, né? Porque eles vieram criticar, os alunos ficam no Facebook, no Twitter, no WhatsApp o tempo todo, gastando pacote de dados. Isso não é verdade. Esses pacotes de dados para WhatsApp, para Facebook, para Twitter, normalmente eles são ilimitados pela operadora. Eles fornecem esse pacote ilimitado. Agora, o pacote de dados para você assistir aula, vídeo, para você baixar um documento, isso aí você paga. Então, assim, há uma confusão nisso tudo, né? Acontece isso. Então, eu tô com alunos que não estão assistindo aula, porque eles não têm equipamento. E aí, assim, isso me deixa mais triste, porque, assim, eu continuo atendendo a uma parcela que é sempre privilegiada historicamente dentro da instituição universidade pública, que são as pessoas que são de alta renda. Eu sempre privilegio, eu acabo privilegiando eles em detrimento dessas pessoas que não têm acesso. Então, as pessoas que não têm acesso, depois elas dão um jeito. Agora, as pessoas que têm, vão conseguir. Ou seja, eu ratifico essa diferença social que a gente tem entre um e outro. Quanto à escola pública, eu tenho acompanhado o PIBID, né? Nós temos mantido o PIBID com muita luta, né, para manter o PIBID. E eu tenho visto a professora que eu tenho acompanhado junto com os meus alunos de PIBID, o quanto ela tem sofrido Eu tenho uma turma de oitavo ano que só tem 3 alunos. De 18, só 3 conseguem acessar a internet, acessar as aulas dela remotas. O resto são materiais que ela tem que distribuir, deixar na escola ou ela mesma levar nos sítios, né? Que aqui a realidade, eu não sei como é que é lá com o Lauro, mas aqui a gente tem uma realidade das pessoas morarem em sítios que são distantes, né? Então, assim, às vezes essa professora faz um tour, né, pelas cidades aqui, distribuindo material para os alunos poderem entregar. É uma realidade.
Então, veja bem, antes de continuar, quero agradecer a presença do professor Danilo, da professora Jane Kelly Ferreira e Maria da Paz, que estão aqui nos assistindo. Muito bem, Laura, acontece o seguinte, porque acontece que quando a gente olha o computador, muitos professores têm o chamado complexo de Caim, vem as coisas ruins. Que é, por exemplo, a questão do JAF, de 2008, aquele famoso autor do livro The Dumbest Generation, né? A juventude americana que ameaça a cultura americana. O nome, daqui a pouco eu vejo o nome dele. Então, é um livro famoso que também só dizia que a turma vem a pior parte do aluno, não vem, digamos, ele com a capacidade de poder, não vem aluno com a capacidade de poder aprender, né? Então, veja bem, como é que eu vou falar, Lauro e professor Marcos, de microbit aqui, que a aluna perguntou o que é que eu acho do programa microbit, que é o programa da BBC de Londres, que foi gestado em 1980, a placa foi feita em 2015 e lançado em 2016 para o país de Gales e o norte da Irlanda. Veja bem, país de Gales, na Inglaterra, e o norte da Irlanda do Norte. Agora, como é que eu vou falar de ensinar? Para começar, eu não sei programar. Em primeiro lugar, portanto, eu só sei pelas notícias. O Marco também não sabe programar pela notícia. Como é que eu vou, digamos, lançar um programa desses para a turma aqui, para os alunos que não sabem nem sequer... eu sei usar o computador, sei usar mal e mal o computador, algumas coisas às vezes me perco, eu tenho alguém que me ensina, o celular, mas como é que eu vou, digamos, agora dar esse programa para, digamos, que os bairros de Curitiba que não têm, mal e mal, têm conhecimento de como é que usam os botões dos computadores. O Microbit é um programa para ensinar para programar o computador. É um pequeno computador com uma placa, e isso tem que ser dado, né? Porque isso aqui não é um computador. Então, cadê o UCA? O programa UCA, um computador para o aluno, tudo isso é conversa fiada. Então, nós vivemos mais ou menos num país de promessas utópicas. Como é que eu vou falar de educação 4.0? Eu tenho que falar da educação de hoje. O que que o estado de Tocantins, a cidade tal de Tocantins, lá no Porto Nacional, o bairro de Porto Nacional, o bairro de Areia, lá não sei como é que chama o município lá de Tocantins, de Palmas, como é que chama? O Turiaçu, como é que o bairro tal vai ser, qual é a necessidade dos alunos naquele lugar lá. Então, nós não podemos falar assim de maneira, digamos assim, platônica, como se todos os alunos fossem iguais. Eu quero saber a sua opinião a respeito disso, Laura e o professor Marcos.
Eu acho que chegamos à vez de um ensino híbrido de verdade. De verdade. O que nós estamos fazendo não é híbrido nem aqui, nem na Conchichina. Isso aqui nós estamos fazendo. O que está acontecendo por aí, gente, é uma tentativa de não parar. Seria melhor que tivesse parado. Aliás, eu escrevi um artigo para um jornal local lá no meio do ano passado, exatamente pedindo cancelamento do semestre letivo e do ano letivo, né? não só do semestre letivo. Tem que ter sido feito isso. O que nós estamos fazendo? Mas não atrasar os estudantes. Gente, não é atraso. Atraso é a enrolação que nós estamos fazendo. Isso sim. Isso é o grande atraso que estamos fazendo. Por quê? Olha, gente, cara, se esses estudantes não estão aprendendo, nós estamos enganando a quem? Nós mesmos? A nós mesmos nós não estamos enganando. Eles? Estamos enganando a eles e a sociedade. Né? Trabalho não falta. Por quê? Gente, para esses professores darem conta de preparar esses materiais e distribuir. Aliás, foi um outro artigo que eu escrevi para o jornal pedindo para os pais não buscarem os materiais do ensino infantil. Não buscaram o material. Porque, gente, é ao contrário. Isso é uma extravagância. Não é possível fazer algo bom dessa maneira. É uma tentativa, os professores estão fazendo o melhor possível? Sim, estão fazendo. É o que deve ser feito? Eu penso que não. Olha só, eu penso que chegou a vez do ensino híbrido de verdade. A escola precisa acompanhar o tempo de aprendizagem de todo mundo, tanto na escola, dentro da educação, ensino fundamental, à universidade. Aí sim, tem pessoas que precisam mais do espaço escolar, do espaço acadêmico, do que outros. Tem pessoa, não tenho dúvida, que se a escola ou se a nossa universidade, por exemplo, não tivesse fechado as portas a esses alunos que não tem computador em casa, que não tem acesso à internet, e ficássemos no campus de 5 mil alunos, que ficássemos lá com 800 alunos, poderiam ter dado o atendimento necessário e com os cuidados sanitários possíveis. Porque esses voltaram para lá e não têm condições de se manter, de continuar estudando. Se é para continuar estudando, aqueles que podem ter acesso bom à internet, não tem problema, eles podiam ir e acho que nem deveriam voltar. Acho que nós deveríamos reconstruir o currículo de forma que esses que foram bem, não tiveram problemas com o estudo, através das plataformas, etc., o currículo deveria contemplar esses alunos. Eles podem continuar dessa maneira. Mas aqueles que não têm condições, por um detalhe, por exemplo, eu tenho uma disciplina de filosofia no curso de jornalismo. Ao final do semestre passado, que terminou agora, o semestre passado para nós, a semana passada, de 43 alunos matriculados, apenas 20 fizeram alguma atividade. Ou seja, mais da metade dos alunos que se matricularam no curso de jornalismo, na disciplina de filosofia, não acessaram, não participaram de nada. Não participaram de nada. Então, veja, esses 20 alunos, provavelmente, eles precisam da universidade presencial, do espaço aberto, do lugar que eu possa acompanhá-los. Agora, existem outros conteúdos que chegou a hora de também colocarmos na nossa conta. Eu acho que a questão da programação é algo interessante para vir desde a lei da educação infantil. Mas espera lá. Nós precisamos reformular muita coisa. Não adianta simplesmente colocar um tema transversal programação. Isso, a cabeça do brasileiro funciona de um jeito muito estranho. Porque se alguém levantar o dedo hoje e disser vamos transformar em lei conteúdo, vou fazer alguma coisa aqui que aconteceu, né? E que como conteúdo era interessante, vamos transformar em lei o ensino de música. Maravilha, o ensino de música obrigatório. Vamos transformar em lei educação para o trânsito como obrigatório. Maravilha, preciso mesmo. Minha pergunta sempre fica o seguinte, professores. O que que sai para a música entrar? O que que sai para a educação no trânsito entrar? Por quê? Ou tínhamos tempo sobrando, e por isso que pôde colocar mais esse conteúdo, ou alguma coisa teve que ser encurtada, acomodada para entrar esse conteúdo novo. Vou esticar mais um tiquinho nessa conversa. Alguns anos atrás, meu pai, que tem a idade do senhor, né, professor Moza, que se aposentou há bastante tempo como alfabetizador. Na época, o meu filho estava na educação infantil, eu apresentei para ele o livro da quinta série, como alfabetizador, como da quarta série. E como alfabetizador, ele trabalhou exatamente com aqueles conteúdos. Ele abriu o livro, folheou delicadamente, atentamente, sem falar nada. De algum tempo que vim conversar com ele, perguntei: o que o senhor acha, professor, pai? O que o senhor vê nesse livro? Eu pensei, olha, mais da metade que eu nunca vi. Não faço ideia do que é. Ele se aposentou como professor alfabetizador e, com um detalhe, nos últimos anos de docência dele, ele foi convidado a ser formador dos demais professores. Então, veja, Nós fomos enfiando conteúdo na educação básica e não esticou o tempo. E outra, não adianta esticar o tempo. Não adianta, não é para isso, não é necessário isto. Nós temos que selecionar. Nós temos que aprender a olhar o currículo com aquilo que de fato é necessário. Se nós perguntarmos, né, professor Marcos, para o professor, sei lá, da sua praia, da área da matemática, o que é importante, vai ter alguma coisa que eles vão dizer que não é importante, pode tirar do currículo? Todo mundo vai bater palma e dizer, não, o meu não sai, porque o meu é importante, tem que ser disciplina obrigatória. Né? Na minha área de filosofia vai ser a mesma coisa. Mas a gestão pública não é assim que funciona.
É justamente acontece que, como eu disse para o professor Danilo, né, que existe a questão de, parece que a educação é feita por decreto, né? Ah, os usos do gabinete, da secretaria, do ministério, não estão no dia a dia, como o Marcos está, como os professores estão, não sabem o que, é que os alunos precisam. Então, não se sabe o que, é que tem que aprender, porque não existe, digamos, uma visão da realidade. Ensina-se, como dizia Humberto Eco no Pedro de Foucault, coisas inúteis. Ele faleceu, né, Humberto Eco? Então, você ensina coisas inúteis. Professor Marcos, o que, é que o senhor acha a respeito das inutilhas que a gente ensina na questão, portanto, dos formadores de currículos, das normas que emanam lá do MEC, que não conhecem, nunca deram aula, estão aí, digamos, dogmatizando, pregando sobre educação, sem saber o que é o aluno na frente deles.
Bom,
eu conheço muitos assim, não vou dizer do nome, porque eu conheço muitos desses aqui que falam como é que a pessoa tem que dar aula e nunca deu aula para aluno de quarta série, nem de terceira série, nem de primário. Eu dei aula para o segundo primário, isso é que não é fácil, viu?
É, professor, assim, primeiro eu concordo plenamente com o professor Laura. A gente não devia estar com aula regular agora, não. A gente devia ter encerrado os semestres e partido para uma discussão mais profunda para saber como é que nós iríamos trabalhar a partir, talvez, desse ano. Se desse, também se não desse, não tinha problema nenhum. Eu acho que ninguém vai perder nada. Nós estamos em uma pandemia, o que a gente está perdendo é vida. Né? E já chegamos a quase 410 mil mortes. Então, assim, o que a escola deveria fazer hoje, na minha opinião, eu acho que não deveria perder esse contato, né, que existe, mas promover ele de outra maneira, discutir outros assuntos, outras coisas importantes que não sejam curriculares. Então, a escola poderia estar funcionando, as preparações das coisas para se discutir seriam outras. Eu só acho que seria difícil e deveria ser resolvido, seria a acessibilidade desses alunos. Mas manter a discussão curricular, eu acho um pecado. Quanto ao que se ensinar, né, para essas crianças, a gente teve uma discussão grande, que foi a BNCC. Né? Eu acho que depois ela foi meio que atravessada, principalmente na discussão do ensino médio. Né? Essa discussão do ensino médio desses projetos, esses projetos que fizeram para o ensino médio, acho que ela deturpa um pouco a função própria da educação básica, porque o próprio nome já diz, é educação básica, não tem que ter caminho formativo, não tem que ter nada disso, a formação é básica, o cara tem que ter até o terceiro ano do ensino médio para estudar. É básica isso é básico. Agora, o que é que vai ter? Eu acho que houve uma discussão da BNCC, né? Houve uma participação grande nessa discussão, assim, de muitos professores. A minha área, que é a matemática, ela, de certa maneira, ela foi contemplada, né? Saíram muitas coisas que realmente não serviam para a formação básica, né? E eu acho que tem que se entender. Agora, é uma luta muito grande para as suas especialidades, né? O cara que estuda, por exemplo, na área do professor Lauro, kantiano, se o cara falar, não, Kant não precisa na educação básica. E o cara fala assim, não, tem que ter, o meu Kant tem que estar aí, né? Então, assim... Mas é extremamente complicado. Essa discussão ela tem que ser uma discussão de uma diretriz nacional. Ela tem que ter uma orientação de uma diretriz nacional. Não pode ser feito por qualquer um.
Professor Marcos, o Steve Jobs acabou a faculdade, não?
Mas É, mas ele tinha uma outra formação, né, professor? Eu acho que deles. Sim, mas eles tiveram educação básica completa, né? Eles fizeram educação básica completa e nas melhores escolas que podiam ser dentro dos Estados Unidos, né? Eles não estudaram na escola pública, na Muribeca, no baixo do. Lá nas zonas periféricas, né? Eles estudaram nas melhores escolas e quando eles entraram para Harvard, eles estavam muito bem preparados para estar lá. É que, infelizmente, eles perceberam, e assim, eles tiveram um grande insight quando eles estavam lá e perceberam uma oportunidade que é ímpar, né? Mas, assim, você não tem Steve Jobs nem Bill Gates o tempo todo, né? A maioria das pessoas, elas precisam da formação, assim, eu acho que a formação, ela é importante, mas eu acho que ela tem que ser pensada no... O próprio trabalho em Harvard, né? Eu nunca estudei lá, né? Nunca tive apoio financeiro do governo federal para poder estudar em Harvard, né? Se eu tivesse, eu teria estudado também. Mas eu não tive. Mas lá você não estuda como... A proposta são completamente diferentes da nossa, né? Eles estudam casos, né? Eles estudam casos. E aí há uma discussão, uma formação completamente diferente das nossas universidades.
Aliás, Sr. Marcos, Maastricht, que é uma universidade nova de 55, 60 anos, que é vizinha à Bélgica, Maastricht é um município da Holanda. Maastricht é capital da União Europeia, né? Marca do Rio Maas, né? Maastricht. Lá não existe aula presencial ou geral. Existe problem case learning. O aluno entra com um problema, um caso, vai estudar e vai... sendo com o professor e vai trabalhando e tem 7 semanas para resolver esse problema, entendeu? Então, quer dizer que ele já entra... O grande problema nosso é que os alunos não têm, digamos, direção para saber estudar para quê. Então, para saber qual é, digamos, o sentido que eles têm que ter no estudo, para eles terem autonomia para escolher. Saber, então, o que eles querem da vida. Então, muitas vezes se dizia isso, uma expressão que se usava muito antigamente, Laura, né? Não tão antigamente assim, né, Marcos? O professor finge que ensina e o aluno fazia conta que aprende. É o caso que acontece com o inglês e o francês ensinado na escola, o latim. Você tem 4 anos de francês, não sabe falar nada no fim, né? Não é isso, Laura?
O professor Marcos. Olha só, nós precisamos rever muita coisa, claro, dos nossos... na nossa concepção de educação. Essa concepção enciclopedista que nós temos da educação é um problema sério para nós, é um problema sério, porque abrir mão disso é algo dolorido, né? Algo muito difícil abrir mão disso. E parece que se não ensina, não se aprende. Bom, para começar, nenhuma aprendizagem depende do ensino. Aliás, às vezes tem professor que atrapalha o processo de aprendizagem. Né? Nós conhecemos histórias, a história dessa natureza não é novidade. Então, a aprendizagem, ela depende muito mais do aprendente do que do ensinante, vamos dizer assim. Agora, aí está. A autonomia, ela não nasce no estalo de dedo. A autonomia dos estudantes era uma construção, é um aprendizado, né? Então, não dá para nós cobrarmos uma autonomia desses estudantes se eles não fazem ideia de que autonomia é esta. Né? Eles não fazem ideia, porque, afinal de contas, eles aprenderam desde o ensino fundamental depender do professor, fazer aquilo que o professor manda. Só que nós chegamos agora à universidade, queremos... em geral, os cursos criam uma situação delicada para o processo de aprendizagem. Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista da gestão, é um caos. Por quê? Em quase todos os cursos, cada professor é dono da sua disciplina. Então, a disciplina não é mais parte de um currículo. A disciplina parece que agora é um curso que ele dá, é o curso do professor tal, que até poderia ser uma outra proposta. Mas nessa proposta, nós precisaríamos ter uma integralidade, de forma em que as coisas conversassem entre si. E esse professor tal dá o curso que ele quer, o nome da disciplina lá no diário manter o nome, mas o conteúdo é da forma que ele quiser, avalia do jeito que ele quiser, dá a nota que ele quiser. A disciplina é do professor. O aluno, olha, nesses meus quase 30 anos de docência, eu nunca vi o aluno que entrou com reclamação de nota ter a nota que fosse melhorada. Eu vi situações que as notas foram rebaixadas. Melhorada eu nunca vi. Porque o professor tem sempre razão. Sempre razão, né, nesse modelo de organização escolar que nós temos. Por outro lado, professores lá na ponta, os professores da educação básica, eu vejo que eles não são os responsáveis por essa tragédia, não. Eles são parte da solução do problema. O problema é a forma de organização do sistema. Que, volto a lembrar, já falamos disso em outra oportunidade aqui, né? Falamos disso em outra oportunidade. Nós temos mais de 5 mil, sistemas no Brasil afora. Mais de 5 mil unidades da federação, são 5.700 municípios, se não estou enganado. Cada um tem sua autonomia. E a nossa Constituição e a LDB deveria fazer a regência disso. E no final das contas, esses municípios não conseguem trabalhar da forma, não tem a autonomia necessária, e as escolas não têm autonomia nenhuma. Nenhuma. E daí nós olhamos lá para o secretário de educação e olhamos, às vezes, um cara, e aí eu vou falar agora de uma pessoa que eu conheço muito bem, olhamos um cara que não faz ideia do que é ensinar. Que além de ele nunca ter imaginado o que é educação, ele não tem graduação, não tem sequer uma graduação, e virou secretário de educação. E você vai depender de uma pessoa como essa, que está lá apenas para responder o que o prefeito manda ele fazer, e o coitado do prefeito. Bom, se ele não tem a graduação, o prefeito não tem sequer o ensino médio. E daí? Os professores estão na mão desse pessoal. Esse pessoal, porque são eles os gestores municipais da educação. Então, esse nosso modelo de educação, de organização da estrutura da educação brasileira, faz isso. Como mexer nisso? Gente, só mexendo na Constituição. E aí, o buraco é mais embaixo, ou melhor, é o puxadinho no fundo do poço.
Pois é, São Marcos. Sei
Eu
que o
acho
senhor
que o.
trabalha, vai na aula com o professor, vê como é que dá aula. Eu vi o senhor trabalhar, sei como é que é.
Pois é, assim, eu acho que o Lauro está completamente certo no que ele está colocando. Eu acho que a gente tem que. Eu já falei sobre isso. Eu acho que o governo federal ele teria que estatizar toda a educação e centralizar ela toda no MEC e deixar os municípios e os estados como executores do projeto que seja maior. Porque assim, e não dar essa autonomia toda que a gente tem. Porque, pelo menos, a gente tem que ter diretrizes, tem que ter consenso maior dentro dessas organizações. Eu já vi projetos que é para estatizar o ensino, mas a maior preocupação deles é a questão salarial, né? A quem é que vai igualar? A discussão é sempre essa. Ah, vai igualar a quem? Né? Como é que a gente vai, por causa da própria Constituição de 88, eu não posso quando eu federalizar, eu não posso pegar esses professores e botar eles como funcionários públicos federais, eu não posso fazer isso. Né? Vai ter que fazer concurso, vai ter que fazer tudo, enfim. É um processo que realmente ele é complicado. Mas, porém, eu acho que o MEC ele poderia ter uma ação mais efetiva em relação aos estados e municípios. Né? Ou de forma regional, antigamente nós tínhamos, não sei se vocês lembram disso, mas nós tínhamos instalações do MEC nas regiões. Né? Então a gente tinha secretarias do MEC nas regiões, na região norte, nordeste, tinha uma ou duas, ou até mais unidades dessa, onde você poderia dialogar. E eu acho que deveria voltar a ter isso, para que você tenha pelo menos, uma unicidade dentro das regiões, um controle maior do MEC dentro das regiões sobre essas ações. Porque não tem dado certo. E eu acho que o Lauro coloca isso muito bem. Porque, assim, quando a gente sai das capitais, Quando a gente sai das capitais ou das grandes cidades que são satélites dessa capital, a coisa, ela degringola exatamente quando, como o Lauro falou. Nós temos pessoas à frente das secretarias de educação que são cargos comissionados, são cargos políticos. Então, eu entrego para uma pessoa que faz parte da minha base aliada, mas ela não entende exatamente de como funciona a educação. Às vezes, elas têm até muito boa vontade. Elas têm até... elas querem fazer, mas elas não têm ninguém que apoie e não tem ninguém que de fato, oriente da melhor maneira. Então, assim, eu acho que tem que ter uma reformulação. Eu acho que a gente já está... Eu acho que mais do que a gente já repetiu aqui, eu acho que a gente tem que ter uma reformulação e uma forma de repensar a administração do MEC sobre a estrutura de educação do país, não só, porque a gente sabe, né, que o serviço... O que é federal são as universidades, o ensino superior e algumas escolas, né, técnicas, né, vamos dizer assim, e profissionalizantes. Né? Para o estado e município fica a educação básica. Então, assim, eu acho que já está na hora do governo federal atingir de forma mais direta os estados e municípios nessa organização.
Justamente o senhor Marcos é especialista em transposição digital, né? Transposição didática. Transposição didática com o Chavelar, né? O que é essa transposição didática? O que significa isso num bairro de um município?
Num bairro de um município? Eu tenho que adequar o saber àquela região, né? Transpor os saberes que estão previstos a ser ensinados, eu tenho que adequar para dentro daquela minha escola, né, pensando no micro, né, dentro daquela escola, pensando em amplo maior, eu tenho que adequar ela para dentro do meu município, para dentro do meu estado, e eu tenho as forças daquele estado, né, as forças que pensam em educação, até para selecionar quais os saberes que vão estar ali, e eu dentro da sala de aula, no micro, né, no processamento micro, eu tenho que entender como é que funciona a cabeça dos meus alunos para eu poder transpor esse saber, né, da melhor maneira possível, através de decisões didáticas que vão influenciar isso nessa tomada de decisão dentro da sala de aula.
Veja bem, Laura, veja bem, professor Marcos. Laura, eu quando eu estava estudando no ginásio, eu sabia de cor as cordilheiras do Brasil, os afluentes do Rio Volga, do Mississippi, Missouri, os afluentes do Amazonas todo, Jurápio, todos aqueles afluentes, e não sabia o nome, digamos, do Monibeque que passa do meu lado, que era o Rio São Pedrinho. Quipo Itajaí Mirim. Quer dizer, se ensina rios do Volga, lá da Rússia, rios do Congo Belga, lá da África, ensino do Missouri, lá da América do Norte, lá do Alasca, da Cochinchina, e você não ensina nada do local. Por isso os alunos não se interessam. Porque o que adianta saber eu que o Japão é desse jeito, daquele jeito? Como é que eu vivo eu? Como é que eu tenho que viver em casa? Se eu não tenho fossa, eu tenho que arrumar uma fossa, fazer uma fossa para ver melhor. Como é que tem que ser higiênico em casa? E assim não teria tanta pandemia, né? Se eu soubesse lavar as mãos, tivesse sabão, tivesse, digamos, uma boa fossa sanitária, água tratada, esgoto, que o Brasil não tem. Essas coisas fundamentais que tem que aprender. Primeiro a viver, depois a aprender literatura grega, romana, a latina, sei lá o que mais, geografia, cordilheira de outros países. O que é que o senhor acha dessas minhas ideias malucas, professor Lauro? Professor, temos apenas alguns minutos, professor Lauro, professor Marco, cada um tem 5 minutos. Professor Lauro.
Eu gosto da perspectiva do Dewey. Temos as críticas que quiser, ok, são válidas, etc. Mas eu gosto do aprender com a mão na massa. Gosto, e olhando isso, claro, quando nós olhamos para a universidade, fica interessante, porque daí vamos montar um curso baseado em problemas e maravilha, né? Mas eu quero ver fazer o Aprender a Aprender do Dewey, do John Dewey, lá do final do século passado, do início do século passado, né? Ele esteve lá entre o final do século XIX e início do século XX. Eu quero ver fazer isso na educação, no ensino fundamental. Quero ver a escola que sai de dentro da escola. Porque as crianças não aguentam a sala de aula. As crianças desse tempo não aprendeu a ouvir. Não aprendeu a ouvir. Não vamos xingar as nossas crianças, não. Elas não aprenderam a ouvir porque nós, pais e mães, não. Ensinamos até porque o tempo é outro, né? Essas crianças não têm mais tempo com seus pais. Querem aprender a ouvir quem? E ela chega na escola, coitada dessas crianças, não aprenderam a ouvir, e agora eu tenho que botar ela sentada na sala de aula e botar por 40, 50 minutos, ouvindo a aula e quietinha ainda, viu? Fica quieto para deixar eu dar a minha aula. A aula não é das crianças, não é dos aprendentes, a aula é do professor. Eu quero ver a escola sair de dentro dos seus muros. E aí sim, mas para isso, a escola precisa de infraestrutura. A escola precisa de infraestrutura. O currículo tem que ser, precisa virar de ponta cabeça. Por quê? Não é necessário disciplina, 200 disciplinas. Gente, caramba, se botar um estudante aí do ensino médio para estudar, no mesmo dia, a cada uma, duas horas, uma disciplina diferente da outra, gente, isso é lamentável. Nós estamos ainda em que tempo? Esse rapaz não aguenta ficar parado. Então, nós temos que pensar um curso que tenha o perfil dos nossos jovens e que atenda às necessidades da sociedade contemporânea. Pode ser que esse modelo que nós temos atendeu às necessidades da sociedade do início do século XX? Provavelmente sim, atendeu. Atendeu sim. Não atende ao perfil dos nossos jovens agora, não atende às nossas crianças agora. Por quê? Essas crianças precisam ser preparadas para um universo, para uma sociedade em efervescência, que muda todo dia. O mundo da incerteza. O mundo da incerteza. E essas crianças, elas precisam ser criativas. Não dá mais para nós colocarmos as crianças em dependência sempre do professor. Elas precisam aprender a solucionar problemas. Claro, cada um ao seu nível, da sua idade, aprender a solucionar os problemas da vida, da sua sociedade, da sua casa, da sua família, se for o caso. E aí, não adianta nós ficarmos enchendo de livros didáticos ou de leituras em que ele não faz ideia de para que serve. Essas crianças não aprenderam a ouvir, não adianta insistir em botar na sala de aula para ouvir 4 horas de aula, que nos primeiros 10 minutos, caramba, elas já voaram. Já voaram os primeiros 10 minutos. Então, os outros 50 minutos, os outros 40 minutos, o professor, coitado, professor, está falando às moscas.
Muito bem. Marcos?
Eu não consigo separar a escola da sociedade que a gente vive. Eu não consigo. Assim, eu não consigo fazer uma análise da escola sem a gente pensar na sociedade que a gente vive.
É o caso de vocês, o Mé e Caruaru, né?
E aí, nesse caso, professor Vini, o senhor coloca uma coisa do que o senhor aprendeu, e assim, a gente vive um imperialismo cultural, essa é a grande verdade. Nós vivemos são despejadas informações que é para manutenção de um status quo que a nossa sociedade vive. Né? Então, assim, a gente pensa realmente numa mudança de escola, e isso que o professor Lau colocou é fantástico. Você já tem exemplos, né? Nós já temos exemplos no Brasil, como a escola lá de Brasília, lá do Paranoá, que é um exemplo de uma escola diferente. A gente sabe que a gente tem que ter a sociedade necessita de pessoas criativas. A gente sabe disso, as pessoas sabem disso. Mas será que a sociedade, será que dentro de uma sociedade, dentro da sociedade que a gente vive, vão permitir que essas escolas permitam isso para chegar a todos? É isso que eu não sei. Porque a escola pública hoje, ela tem uma diferença imensa da escola privada, em termos de estrutura, em termos de qualidade, em termos de conteúdo que se é trabalhado, de tudo. E por que isso acontece? Eu não acredito que aconteça por acaso, eu não acredito que seja um equívoco ou um problema qualquer. Há, de fato, uma ideia por trás disso, dentro dessa sociedade que a gente vive, desse modelo que a gente vive. As escolas, elas são preparadas para deixar a gente onde a gente tem que ficar mesmo. Infelizmente, é o que eu percebo e o que eu acredito nisso. Então, para a gente mudar isso, a gente tem que ser uma questão de muita força de vontade, de muita consciência do que acontece.
Desculpa que a minha internet caiu, tá bom?
Não, tranquilo, cara. Aí, então, assim, para finalizar, é o que eu disse, assim, eu acho que a gente vive dentro desse imperialismo cultural, né? E que existem forças que determinam isso, porque o governo federal, ele sabe fazer escola, né? Os IEFs são uma prova disso, as universidades são uma prova disso, né? O Colégio Pedro II, o Colégio de Aplicação da UFPE, os colégios, né, que são gerenciados, todos eles sabem. Então, por que que não é feito? Há um interesse, eu acredito que há um interesse por causa disso.
Exemplo, senhor Lauro, professor Marcos, eu estive em 1978, no começo do ano, e depois estive lá em Boa Vista, em Roraima. É onde eu vi as melhores escolas básicas do Brasil. Todas elas bem construídas, maravilhosamente construídas, com biblioteca. Agora, o problema todo era os professores. Porque quem eram os professores? Eram as mulheres dos sargentos, tenentes, subsargentos, subtenentes, comandantes, coronéis da aeronáutica, que eram trocados periodicamente. Então, não havia, o time das Gonçalves Dias e outras escolas lá, não havia continuidade. Hoje em dia mudou, evidentemente que mudou, mas em 78 era uma maravilha, em 78. Agora estamos em 2021, que é mais espaço aberto, né? Como Paranoá. Que, aliás, que o professor Lauro vai ficar encarregado de arrumar alguém para falar sobre essa escola na próxima terça-feira, professor Lauro, tá bom? Você sabe alguém que pode falar conosco, junto com você e eu?
Olha, podemos conversar, sim.
Depois da outra terça-feira, depois dessa, hoje é dia 4, dia 11, dia 18, Marcos, você arruma alguém para falar sobre, digamos, a Sumé, um professor de Sumé, para discutir o problema de Sumé e de Caruaru. Mas Caruaru é mais na parte da graduação, né? Sumé que é, digamos, quando você trabalha com a Secretaria de Educação, né? Como é que eu trabalho. Aí eu também vou convidar o professor Nilo, Danilo Campestini para participar da conversa. Ele é de Itajaí, aposentado pela Faculdade de Universidade de Itajaí, né? Professor Danilo Campestini, então, vou convidá-lo também para a nossa conversa, as duas conversas, tanto no dia 11 como no dia 18. Então, por hoje, meus caros assistentes, professor Danilo, professora Kelly, professor que estiver assistindo aqui, Maria da Paz, Tom Matos, Jane Kelly, Maria da Paz, muito obrigado a todos que nos ouviram e vão ouvir. Muito obrigado e até a próxima terça-feira, então, que será com o professor Lauro e uma professora de Paranoá, professor Danilo Campestini. Estaremos quatro conversando, né? Danilo Campestini, lá de Itajaí, com a sua experiência, já que já está aposentado e tem tempo bastante para conversar com a gente também. Porque é bom ouvir também o que é que as pessoas dizem. Porque, às vezes, a pessoa está para aposentar, parece que não tem nada a dizer. Mas tem um legado a dizer. Eu sei dos meus erros, e eu quero que as pessoas que vêm depois não cometam os mesmos erros. Eu, quando dei aula no científico, era muito centralizador. Hoje já não acho que isso não é certo. Porque temos que dizer que o aluno se dá uma gamificação, vim se fazer o game. Tem uma gamificada você, não é isso, Lauro?
Só para fechar aqui, então. O professor Mozer já disse que outra oportunidade foi meu professor na graduação. O professor Mozer, ele dizia lá, ele dava nas aulas de lógica, trabalhava por volta de 30, 40 minutos de uma forma muito dura, muito que ninguém piscava na sala. Depois ele afastava e dizia: agora estou por conta de vocês. Alguém fazia pergunta, ele nunca repetia a mesma explicação e fazia de novo, de uma outra forma tão diferente. E se alguém perguntasse de novo, ele dizia, quem pode ajudar ele aqui? E alguém que dissesse que entendeu, explicava de outra maneira e tal. E ele dizia, não importa com quem você aprenda, importa que tenha aprendido. É disso que nós precisamos hoje, gente. Esse egoísmo que o aluno tem que aprender com o professor, caramba, hoje se aprende em qualquer lugar do mundo. E a internet, às vezes, enquanto distribuidor de conteúdos, é bem mais eficiente que qualquer um de nós, né?
Então, muito obrigado, senhor Marco, pela colaboração. Temos um encontro marcado para o dia 18, né? Uhum. Lá no dia 11, né? Muito obrigado.